Inquietações com Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos, estamos de novo no Inquietações, o primeiro Inquietações de 2022, e hoje estamos com Carlota Rente. A Carlota, entre variadíssimas outras coisas que vamos saber, ela canaliza mensagens de mestres, de consciências de outras dimensões. Olá Carlota, bem-vinda.
Olá Madalena, obrigado pelo teu convite, que me apanhou assim um bocadinho na curva e de surpresa, mas como eu não sou uma mulher de fugir aos desafios, aqui estou para estar contigo e com quem nos queira escutar um pouquinho para falar sobre a forma como eu vejo o mundo.
Pois é isso mesmo. Um destes dias eu estava a falar com a Carlota naquelas tradicionais telefonemas que eu faço só depois de começar o ano, não antes de acabar de iniciar o ano. Estávamos a falar e a Carlota falava-me da visão dela do que está a acontecer no mundo, da visão positiva que ela tem sobre a vida e do que vai acontecer. E disse: olha Carlota, não digas mais nada, sabes onde é que tu vais dizer isso tudo? No Inquietações, pode ser, e por isso é que ela está cá hoje. Porque numa altura em que todos dizemos, ah, isto está uma desgraça, ah, isto está muito mal, a Carlota não tem essa visão. Pois não, Carlota?
Não, é verdade que não. Sabes que ao longo da minha caminhada eu fui mudando a minha forma de ver o mundo. A forma de ver a morte, que é uma das coisas que muito, muito faz com que as pessoas parem de viver e fiquem num limbo agarrados ao passado, essa é uma das coisas. Quando tu entendes a morte como uma passagem da alma, mas não a morte como as pessoas o entendem, apenas aquele corpo vai para a terra porque já pertence à terra, porque nós somos minerais e vai alimentar a terra, mas a tua alma segue a viagem e vai continuar o seu percurso. Poderá voltar à terra noutro invólucro ou não, pode seguir para outro lugar, mas sempre com o intuito de evolução. Portanto, nós não morremos, apenas acabamos este ciclo. E o que vimos fazer à Terra é o nosso teatro da vida. Vimos representar papéis. E esses papéis servem para que nós possamos evoluir e conhecer-nos melhor. E são os desafios, aquelas coisas que nós chamamos negativas ou kármicas, gostamos muito de empregar a palavra. Isto é um karma que eu tenho. Não podemos esquecer-nos que o karma também tem um outro lado, que é o dharma. E sempre que há um karma, há um dharma. Mas nós não nos agarramos ao que é bom, só nos agarramos ao que é mau. Que é para chorarmos muito, sermos muito vítimas de nós próprios e não vivermos, ficarmos ali naquele impasse, naquele limbo. Pois bem, quando eu comecei a entender isto e a entender que nós somos como uma embalagem que tem um período de validade, que é fabricada no dia, no mês e no ano tal, e que tem que se consumir até ao dia, mês e ano tal, eu percebi que tenho um período para viver, tenho um período para fazer as coisas que me propus vir fazer à Terra. Então tenho que aproveitar o tempo da melhor maneira possível. E ser feliz é um desses segredos. Encarar as coisas com positividade e mudar um bocadinho o meu mindset foi uma coisa muito importante. Porquê? Porque se eu me agarrar a coisas negativas e a tristezas, eu só atraio para mim pessoas horríveis, tristes, vítimas, chantagistas, cheias de doenças, que trazem o mundo às costas e que tentam atirar o mundo delas para cima de ti. Se eu fizer o contrário e viver a vida minimamente a entender e a aceitar positivamente as coisas que me vão acontecendo, da vez seguinte, o que vem para mim, que o universo me traz, é algo já mais soft, já não é tão pesado. E o que é que eu atraio para a minha vida? Pessoas que estão no mesmo patamar energético que eu. E o que é que eu tenho a ganhar com isso? Aprendo com elas e ensino. E tudo se torna mais leve. Então, aquilo que eu acho que devemos fazer é não nos agarrarmos ao que é negativo, mas sim ao que é positivo. E tirarmos o melhor de dois mundos, de todas as coisas menos boas que nos acontecem. E as pessoas que vêm na nossa vida e que nos fazem sofrer e que são desafiantes no nosso caminho, eu acredito que são os nossos melhores amigos e, quiçá, até mestres noutros patamares energéticos e que vêm connosco exatamente para representar os papéis de vilões e para nos tirarem da nossa zona de conforto, para que nós possamos aprender.
Acho que isso que tu dizes, eu lembro-me muitas vezes e vou buscar muito aquela história do Neil Walsh, A Pequena Alma e o Sol.
Exatamente.
Que eu não sei se conhecem, mas se puderem, leiam, que é absolutamente deliciosa, não é?
Uhum.
E eu lembro-me muitas vezes dessa história, assim, muito simples, mas que é muito aquilo que tu estás a dizer.
Nós somos aquilo que fazemos da nossa vida. Trazemos todos as mesmas oportunidades. Vimos todos com as mesmas capacidades e dons. E depois tornamos-nos naquilo que deixamos que a vida nos faça. Há uns que pegam numa pequenina pedra da calçada e transformam-na num diamante. E há outros que pegam numa pequena pedra da calçada e transformam-na num muro de lamentações. Um muro altíssimo e intransponível. E a nossa vida anda à volta disso. E aquilo que nós transmitimos aos outros, aquilo que mostramos de nós aos outros, é aquilo que na verdade nós acabamos por ser. E se tu mostras que estás mal, que és uma pessoa triste, cheia de problemas, que não acerta nos relacionamentos, que à sua vida só vêm pessoas problemáticas, tu só recebes isso. Se tu disseres ao universo, eu não quero isto para mim, então eu vou fazer tudo ao contrário, por mais que possa ser difícil, mas eu vou acreditar em mim, eu vou amar-me, vou me respeitar e não quero este tipo de energia na minha vida. E quando tu dizes isto, tu fechas uma série de portas e de caminhos para dares lugar à abertura de outras portas e de outros caminhos. É verdade que o desconhecido assusta-nos imenso e nós damos um passo à frente e dois atrás, mas a verdade mesmo, é que se tu não tentares, tu nunca saberás o que vai acontecer, não é? E portanto, tu tens de ter confiança em mim e tens que fazer diferente, tens que ser diferente, tens que ser, como dizem muito os grandes mestres do marketing, tens que ser fora da caixa. E ser fora da caixa é uma coisa que se estranha, mas depois entranha-se. E quando se entranha, tu já não consegues fazer de outra maneira. Tu és aquela pessoa. Quando eu trabalhava, trabalhei num hospital com cerca de 6 mil pessoas, e quando eu trabalhava eu levava a minha vida sempre a rir, a conversar com toda a gente, a escutar os problemas dos outros, até tinha no meu gabinete uma cadeirinha que eu chamava-lhe o confessionário, onde as pessoas vinham chorar as suas mágoas e contar-me os seus problemas, sem eu as procurar. Isto era uma atração que eu tinha com este tipo de pessoas. E depois percebi porque é que tinha esta atração. Porque as pessoas sentiam-se atraídas pela minha luz. Porque as pessoas queriam ser como eu. E eu dava-lhes, não é que eu fosse ninguém especial, Mas como eu relativizava a vida e levava sempre a vida bem disposta a brincar e a cantar, e do drama eu fazia uma história alegre e punha as pessoas a rir em vez de chorarem, as pessoas corriam para mim, para que eu as ajudasse. E muitas vezes houve colegas que me diziam: ah, eu acho-te muito engraçada, tu és uma mulher cheia de força e cheia de luz, mas eu acho-te muito engraçada, porque tu parece que não tens problemas. E eu dizia-lhe: eu tenho problemas, eu deixo-os é lá fora ao portão do hospital. E quando entro aqui, eu sou a Carlota profissional que vem para trabalhar e para ajudar pessoas que estão com muitos mais problemas do que eu, que estão com problemas graves de saúde e a viver a impotência da cura ou da não cura. E portanto eu não tenho o direito de vir com os meus problemas, que são muito menores, para cima de quem está muito pior do que eu. Eu só tenho que agradecer porque sou saudável, porque posso ajudar. Sou feliz, tenho tudo. Tenho uma casa, tenho um teto, tenho um carro, tenho família, tenho amigos, tenho comida na mesa. Já sou saudável, sou feliz. Portanto, eu estou aqui para ajudar. Estou aqui como uma agente de cura e de paz. Portanto, eu tenho que fazer isso pelos outros. E vocês têm que fazer exatamente o mesmo. Deixar os vossos problemas lá fora, no portão, e quando estão aqui dentro, estão por inteiro, não estão por metade. Nem trazem os vossos problemas para cima de quem já tem muito mais problemas do que vocês. E elas ficavam, elas e eles ficavam a olhar para mim e diziam: ah, isso é uma maneira muito gira de ver a vida. E eu sempre vivi a vida assim, sempre. E até hoje, ainda hoje, vivo a vida assim.
É verdade.
Tentando minorizar o problema do outro e fazer com que o outro veja o problema de outra forma. Não entre de cabeça. Se for possível entrar de lado, não entra de frente, não choca de frente. Não se magoa tanto.
Uhum. É verdade, Carlota. A Carlota faz terapia. Aliás, foi assim que eu conheci a Carlota há alguns anos, sei lá, 3, 4, já não tenho muita ideia. Alguém me pediu para eu ir a Lisboa participar num evento, num workshop.
Um workshop, sim.
Devo dizer que não fiz a mais pequena ideia o que é que eu ia fazer, mas disseram-me que era preciso uma pessoa e eu disse: está bem, eu vou. E lá eu fui de comboio para ali abaixo e lá fui ter com elas, sem saber minimamente o que é ia fazer. E quando chego, atrasada, claro, vi, sentei-me e vem a Carlota, coloca assim, fizemos umas meditações fantásticas, ela coloca assim uma mão no meu peito e começa a falar, e foi assim uma sensação avassaladora. Só vos posso dizer que eu chorei, baba e rei, chorei. Parece assim, o que é que está aqui a acontecer? Onde é que eu vim parar? O que é isto? Mas a minha vida mudou naquele dia, completamente. Então, a Carlota canaliza mensagens de mestres, ela, pá, digamos, ela comunica com outras consciências. O que é isto, Carlota?
Olha, isto é algo que eu faço desde criança e que não tem um manual de instruções e que eu não te sei explicar muito bem. Não te posso dizer que explico isto às pessoas para que todos façam igual a mim, porque isto não sei se é um dom, se é uma devoção, se é uma obrigação, se é uma missão que eu abracei quando vim para a Terra. Posso-te dizer que desde pequena, bastante pequena, 7, 8, 9 anos, eu falava com o meu amigo imaginário. Eu tinha um amiguinho mais velho do que eu, com quem eu partilhava tudo e conversava grandes discursos no meu quarto. Até jogava às damas e ao dominó e várias coisas com o meu amigo. E então eu ia-me posicionando. Eu deste lado jogava, depois dava a volta à cama e ia jogar do outro lado. mas estava sempre a receber na minha cabeça informações e diálogos que eu não entendia. E os meus pais achavam um bocadinho estranhos porque entravam no quarto e eu estava sempre a falar em voz alta, como se tivesse alguém ao pé de mim. E a minha mãe entrava e dizia: "Oh, filha, tu pareces maluquinha, estás sempre a falar sozinha." "Eu não estou a falar sozinha." "Ah, não, estás a falar com quem?" "Estou a falar com o meu amigo." Mas a minha mãe não ligava, eu era miúda e ela não ligava. Eu fui crescendo e o meu amigo manteve-se sempre ao pé de mim. E nunca deixou de me dar informações ou de me dar orientações em coisas da minha vida, como cuidado com a pessoa A, cuidado com a pessoa B, olha que não deves ir por aqui, vai antes por ali, não entres dessa forma, entra desta, faz assim, faz assim. E eu, como jovem reverente que fui, houve coisas que segui e houve outras que não segui e dei muito mal. A uma dada altura comecei a olhar para as pessoas e comecei a dizer coisas às pessoas que eu nem sabia o que é que estava a dizer. E as pessoas ficavam a olhar para mim, isto em mesas de café. Ia com uma amiga beber um café e estávamos a tomar café e eu de repente olhava para a pessoa e começava a desbobinar coisas sobre a vida da pessoa que eu não sabia, não fazia a mínima ideia que tinham acontecido. E depois via as pessoas ou a chorar, a entrar em catarse, ou até a dizer: "Mas como é que tu sabes isso? Mas eu nunca contei isso a ninguém." Eu digo: "Epá, eu não sei, eu nem sei, nem me lembro do que é que disse." E depois elas contavam o que é que eu tinha dito. Então eu comecei a pedir que as pessoas gravassem estes diálogos que eu tinha, porque eu, quando saía deste meu estado meio sonâmbulo, não sabia o que é que tinha dito. E então comecei a perceber que eu falava com uma certa eloquência, que pegava em palavras antigas, que não eram de agora, e que fazia ali um jogo de palavras e que falava com as pessoas de uma maneira diferente. Então um dia comecei a escrever muita coisa, muita informação que vinha, mas depois, como escrever era muito mais lento do que gravar, comecei a gravar os diálogos todos. E percebi que havia em mim um dom, um despertar que não era comum a toda a gente. E comecei a ajudar muita gente. As pessoas pediam-me ajuda, vê lá isto, vê lá aquilo, vê lá se assim, se assado. E eu comecei a ajudar as pessoas. E comecei a perceber que muitos dos problemas que as pessoas tinham vinham de vidas passadas. As pessoas traziam no seu ADN informação, como se fosse no seu inconsciente, traziam informação de vidas passadas e que muitas vezes traumas, bloqueios, medos, culpas, raivas, despoletavam na mesma idade sensivelmente. O que aconteceu na vida passada, imagina, aos 20 anos, ia despoletar nesta vida mais ou menos na mesma idade. Por exemplo, pessoas com fobias. Pessoas com fobias, por exemplo, de alturas. "Ah pá, tu vê lá que eu não tinha medo nenhum de alturas e agora de repente tenho medo horrível de alturas. Não me consigo chegar a uma janela, não consigo andar de avião, não consigo atravessar uma ponte de carro, tem que ser outra pessoa a levar o carro." E eu comecei a investigar nas pessoas os motivos. E muitas vezes as pessoas tinham tido desencarnes ou mortes em vidas passadas que tinham tido a ver com alturas. E esse medo ficou no seu ADN. Eu costumo chamar-lhe o ADN cósmico. O ADN cósmico porque é a gravação de todos os nossos momentos que nós guardamos no nosso ser interno. Não é uma coisa física, não é um órgão. Não, não é nada ligado à medicina física, mas é algo ligado à medicina energética, aos bloqueios que nós temos. E comecei a falar às pessoas sobre isso, e a pedir aos mestres para trabalharem, para desbloquearem em cada pessoa essas situações, e as pessoas começaram a melhorar e começaram outra vez a poder atravessar a ponte, a chegar à janela do décimo andar, por exemplo, a fazerem as coisas que faziam normalmente e a ficarem melhores. Depois, este meu trabalho foi, a nível de consultas, foi uma bola de neve, porque o amigo trazia o amigo trazia a prima, o vizinho, o cão, o gato, o periquito, e foi assim que eu comecei este caminho e nunca mais parei. E então, quando me decidi reformar, dediquei-me de corpo e alma a ajudar as pessoas, porque acho que as pessoas estão muito doentes do foro emocional. A grande doença da população mundial é emocional, é no corpo emocional, porque trazemos muitos handicaps de vidas passadas e ganhamos, conquistamos outros tantos nesta vida, e por isso, depois ficamos agarrados àquela boia furada para não irmos ao fundo, e a boia vai esvaziando e cada vez mais a possibilidade de ir ao fundo é imensa, mas as pessoas não fazem nada para sair dessa negatividade onde se envolvem. E, portanto, tudo para elas é um problema. Então eu tento desconstruir os problemas e tento mostrar às pessoas que tudo na vida tem uma solução. Só há uma coisa que não tem solução, é a morte. Mas enquanto cá andamos, enquanto estamos dentro do nosso período de validade, há que fazer o melhor que pudermos por esta vida e aproveitarmos ao máximo a vida. E que não há idade para aproveitar a vida. Não há esta coisa de, já tenho 40 anos, já tenho 50, já estou velho. Isso é uma desculpa. Nunca somos velhos. Somos almas experientes, mas não somos velhos. Isso é importante, as pessoas mudarem essa mentalização.
Vocês não sabem, mas a Carlota tem um livro, O Mestre e Eu, certo?
Sim. Certo. Sim.
Onde é que o podemos encontrar? E como é que surgiu esse livro?
Pronto, o livro pode sempre ser encomendado nas FNACs e nas Bertrands, mas também pode ser pedido online para a editora ou até para mim, e eu posso fazer chegar o livro através de correio, se as pessoas assim o quiserem e o sentirem. Aproveito para levantar um bocadinho de véu e para dizer que o segundo livro já está a ser feito.
Boa!
Sabes que quando as pessoas adquiriram o primeiro, começaram logo a enviar mensagens a dizer, então quando é que vem o próximo? E eu não tinha a mínima ideia de fazer mais nenhum. Então e o próximo? Quando é que vem o próximo? Eu ainda estava a acabar de lançar aquele. E passaram 5 anos desde o primeiro livro, e há poucos dias voltei a entrar no processo de construção de um novo livro. É dentro do mesmo género, ou seja, tem a mesma, o mestre a canalizar informação para mim, vai ter umas pequenas nuances diferentes. Não vou dizer agora, que é para vocês o adquirirem, o saborearem, mas já temos um embriãozinho. Muito já bom. Temos um embriãozinho. Vai nascer em breve o segundo livro.
Boa, ficamos à espera. Okay. Sim, mas a atividade da Carlota ainda não fica por aqui. Há uma outra etapa da Carlota que me surpreendeu. Um dia recebi um pequeno vídeo em som com uma música e eu disse, olha que coisa tão bonita, adorei ouvir isto. E perguntei para mim própria, porque é que a Carlota me enviou isto? Deve ter algum significado especial que eu não estava a ver. E depois disse assim, tu estás mesmo patarata, isto foi ela que tocou. E disse, Carlota, foste tu que tocaste isto? Isto é tocado por ti? E diz ela, sim. E eu, a sério? A sério? Então, a Carlota também toca viola e órgão, piano. Como é que
é? Teclas, sim, teclado.
Teclado. Isso é uma surpresa fantástica e vocês podem apanhar as músicas da Carlota no canal que ela tem do YouTube.
E subscreverem, que é para estarem sempre a receber as atualizações.
Isso mesmo. Então, a Carlota é multifacetada, tem várias facetas e quando decide que é por ali, aqui vou eu. E isso é uma característica muito particular da Carlota. Olha, Carlota, há alguma mensagem que tu gostasses, tu ou o teu amigo, mestre, gostasse de passar para todos nós neste Sim. ano que inicia? Uma coisa uhum. bonita, que estamos todos a precisar tanto de coisas bonitas.
Sim, claro. Deixa-me só andar um bocadinho para trás.
Força.
Eu toco.
Sim.
Eu queria só acrescentar que eu faço as letras, eu faço as músicas e eu toco. Eu sou uma cantautora, porque eu toda a minha juventude escrevi poesia. Eu gosto muito de escrever. E peguei em alguns textos que escrevi, fui buscá-los ao meu baú das memórias e fui musicá-los. Se me perguntarem se eu percebo muito música, não, percebo muito pouco. Sou muito autodidata, faço muitas coisas por intuição, por percepção. E vou aprendendo, aprendo muitas coisas com outras pessoas. Gosto muito de ver e aprendo muito, estou sempre a aprender e nós nunca sabemos tudo. E eu sou uma eterna aprendiza. E, portanto, as músicas que… E agora tenho uma dificuldade. Inscrevi-me numa escola online de música e tenho muita dificuldade em tocar as músicas dos outros, porque sempre toquei as minhas, aprendi a tocar as minhas. Agora, as dos outros, eu quero honrá-las e tocá-las da melhor maneira, mas tenho alguma dificuldade. Uma pessoa que está a começar do zero pega nas músicas e toca-as e interpreta-as melhor do que eu, porque eu só me vejo a interpretar o que é meu. Porque o que é meu é sentido, sou eu a expor-me ao mundo e sou eu a dizer, olha, esta sou eu, esta é a minha história, é a minha vida, são retalhos da minha vida. E portanto agora estou neste desafio de aprender de ver as músicas e a tocar as músicas dos outros. Espero que eles me desculpem por alguma coisa que não saia tão boa, que não me atirem ovos podres, mas foi mais um desafio que eu abracei e era mais um sonho de menina, que eu sempre quis aprender a tocar e os meus pais não tinham possibilidade e eu tocava em frente a um espelho com uma raquete. A raquete era a minha guitarra e eu em frente ao espelho era uma guitarrista, cantora e cantava em frente ao espelho com 10, 12, 13 anos. Hoje, graças a Deus, tenho a minha guitarra e posso tocar e cantar para todos, sempre que eu sinto que isso pode trazer uma mensagem e ajudar também as pessoas.
Sim,
então, a música é um escape maravilhoso.
É uma forma fantástica de unir pessoas, não é? Eu já perguntei várias vezes à Carlota quando é que ela vinha ao Porto e fazer assim um evento de música e juntar as pessoas todas a cantarem, pôr todas as pessoas a cantarem, porque faz circular
a energia
e é super amoroso quando estamos num lugar onde as pessoas estão todas a cantar. É uma sensação de união muito forte, não é?
Unimos-nos e subimos a vibração positiva da nossa energia quando cantamos para os outros. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então vamos concentrar-nos um pouquinho e vamos ver a mensagem que o mestre traz para nós. Saudações dos mundos da luz em vós. Eu sou Meraz Akhtonshair. Sou médico no astral superior. Ajudo, tanto quanto nos é possível, muitos irmãos, na Terra e no cosmos. Faço parte de um grupo de seres que já estiveram na Terra algumas vezes e que dentro da nossa profissão, a medicina, ajudámos tanto quanto nos foi possível. Hoje estou numa consciência diferente e, como tal, tenho uma visão alargada de todos vocês na Terra. É-me permitido acessar os vossos registros akáshicos, as vossas vidas passadas, pelo menos aquelas onde vocês encalharam a vossa roda dentada e ficaram a sofrer através da roda de Samsara, a roda das encarnações. Agradeço sempre por mais um momento onde posso tocar o vosso coração e trago a cada um de vocês um abraço de luz e uma mensagem de esperança. Peço-vos que abracem este novo ano do vosso calendário solar e que aproveitem todos os momentos da vossa vida para vibrarem na luz, no amor e no equilíbrio. Percebam que têm um tempo para estar na Terra, onde vêm resolver muitas situações que ficaram pendentes de vidas passadas e vêm ainda adicionar todas aquelas que constroem bem ou menos bem na vida atual. A isso nós chamamos de missões. E quando não temos consciência do que estamos a fazer no planeta, devemos mergulhar profundamente dentro de nós com atividades que nos possam proporcionar bem-estar e também abertura de consciência. Nunca devem ter vergonha ou medo de pedir ajuda a quem no caminho já percorreu um pouco mais. Quero dizer-vos que ninguém está à frente nem atrás de ninguém. Todos vocês caminham lado a lado. Apenas alguns já fizeram um percurso maior no seu desenvolvimento espiritual e por isso parece que estão muito à frente. Não, fizeram o trabalho para o coração. Lembrem-se que são seres de luz, que estão na Terra para desempenhar papéis dentro de uma realidade que é construída na proporção daquilo que vocês precisam de vivenciar ou experienciar. E não se agarrem a esse papel como sendo a última situação, como sendo a última coisa que farão no vosso percurso, pois isso é apenas um ínfimo de tudo o que já fizeram e o que virão ainda a fazer. Estão na Terra para ajudar o vosso planeta e não para o destruir. Devem respeitar a Terra, o vosso planeta vigente, como respeitarão um ser mais velho. Devem ter para com ele um amor, uma entrega, um respeito e um cuidado que muitas vezes não têm. Lembrem-se que vivem na Terra, fazem parte da Terra e são Terra. E é para lá que vão um dia quando o vosso invólucro físico terminar o seu prazo. Respeitem a natureza, sejam íntegros e vivam na natureza, com paz, nunca pensando em destruir o planeta que têm. Muitas vezes já esteve à beira dessa mesma destruição e temos sempre interferido para que nada aconteça ou para que os acontecimentos se tornem menores. Estaremos sempre ao vosso lado, eu, os meus companheiros de missão, os vossos guias e protetores, a verdadeira família de luz que está ao vosso lado, todo o tempo da vossa vigência no planeta. Lembrem-se que são muito mais do que aquilo que imaginam ser e que são seres de luz maravilhosos e que dentro de vocês existe uma centelha, como se fosse uma pequena célula luminosa que nunca se apaga e que sempre brilhará. Recuperem a vossa luz o mais depressa que possam. Sejam felizes, mudem as vossas formas de pensamento, que são as vossas sombras e que tanto atrapalham o vosso caminho. E onde existir noite, levem a luz do sol. E onde existir escuridão, que se acenda a luz no vosso coração para transformar sempre a escuridão num lugar de luz maravilhoso. Que eu possa, juntamente com os meus irmãos de luz, estar sempre ao vosso lado, ajudar-vos em tudo aquilo que seja possível, ajudar-vos a ser felizes, a serem saudáveis e a aprenderem a autocurarem-se. Lembrem-se que a doença existe porque vocês não se respeitam e não respeitam a natureza à vossa volta. Abraço-vos no amor maior e desejo para vocês todos que este novo ano solar seja repleto de bênçãos, de amor e de concretização no vosso coração. Que muitos mais de vós renasçam e sejam o ser amoroso que são. Takayona Maie Sirio. E assim é.
Gratidão, Carlota.
Eu é que agradeço pela tua oportunidade de podermos tocar mais corações.
Eu não vou dizer absolutamente mais nada, apenas obrigada. Vamos ficar assim com esta energia doce e amorosa. E vou-me despedir da Carlota e vou-me despedir de todos. Até à próxima semana, de novo no Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Um beijo grande no teu coração e no coração de todos aqueles que nos estiveram a ouvir ou que nos vão ainda ouvir. Fiquem bem. Feliz ano novo.
Feliz ano novo.
Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.